Nesta unidade, o objetivo é apresentar as funções do setor público e seus impactos e as possibilidades de política fiscal. Discutir atualmente a política fiscal implica em conhecer alguns elementos sobre as possibilidades do papel do Estado numa economia capitalista. Esse debate retoma com certo vigor após as novas condições que se impuseram ao desenvolvimento da economia capitalista a partir da década de 70. Esse debate tem abrangido um conjunto muito grande de questões, como as possibilidades e impactos das políticas econômicas que afetam o crescimento, que afetam o emprego ou a distribuição de renda, bem como a própria estabilidade monetária, enfim, o um conjunto de políticas que expressa a ação do Estado em relação aos mercados. Um outro aspecto que tem ganhado ênfase no debate é a participação ou não, e uma participação direta do Estado na atividade econômica. Um outro elemento presente no debate é a identificação da atividade estatal de regulação econômica. Isso porque, nessas recentes transformações, para determinados países de economia capitalista, como o Brasil, durante todo o pós-guerra, tiveram no Estado um elemento central no seu processo de desenvolvimento. Isso tem contrastado com o debate atual, no qual, pelos processos de globalização, as recomendações dos países industrializados têm sido a de reduzir o papel do Estado e o tamanho do Estado e o seu papel frente aos mercados. O que está em debate, portanto, é o próprio papel do Estado e seu tamanho na economia capitalista. E há inúmeras interpretações a respeito desse conjunto de questões sobre o papel do Estado. Por exemplo, os liberais, desde o século XIX, têm enfatizado a não intervenção do Estado nos mercados, pelo fato de os mercados funcionando livremente e poderem os mercados funcionando livremente e poderem se ajustar em situações de equilíbrio, tenderiam a alocar de forma perfeita os recursos da economia, não havendo, portanto, necessidade de intervenção nos mercados. Isso é uma forma de traduzir as noções de livre comércio. Esse pensamento readquire força com as mudanças no capitalismo nos anos 70, né? Conhecido pelas proposições neoliberais de desregulamentação, de redução do tamanho do Estado, e de livre comércio, de desregulamentação, de redução do tamanho do Estado, de não intervenção do Estado nos mercados, entre outros aspectos. Mas há um conjunto de outros enfoques do pensamento econômico que enfatizam outras posições em relação ao papel do Estado. Um pensamento importante é o pensamento keynesiano, que tem destacado a necessidade das políticas fiscais e monetárias para estimular a demanda agregada e o pleno emprego dos fatores na economia, uma vez que eles não são obtidos através do equilíbrio dos mercados. Por outro lado, correntes como o pensamento marxista vai destacar as relações entre as estruturas produtivas e a superestrutura, e esta no comando ou refletindo ou criando as condições para a reprodução das condições do capital. Enfim, inúmeros enfoques destacando aspectos e papéis diferentes do Estado na dinâmica capitalista. Como eu disse, esse debate ganha força com as grandes mudanças do capitalismo no século atual, no século XX. Esse debate ganha força com as mudanças na dinâmica capitalista a partir da década de 70 do século passado, quando se reaviva o pensamento liberal na vertente chamada neoliberal. Um aspecto importante nesse debate é o reconhecimento da importância do papel do Estado no grande ciclo de crescimento da economia capitalista no pós-guerra. Nesse chamado, né, era de ouro do capitalismo, por vários analistas, o papel do Estado foi fundamental para a... O papel do Estado foi fundamental e estimulado pelo pensamento keynesiano no que se refere aos estímulos ao crescimento da demanda agregada. Também quanto ao chamado estado de bem-estar, como uma forma de estimular o crescimento da renda e do emprego nesse mesmo período. Portanto, as políticas, chamadas políticas de demanda, com base no pensamento keynesiano, estimularam muito o papel do Estado no processo de desenvolvimento capitalista, entrando em grande controvérsia a partir da fase de declínio do grande período de crescimento do pós-guerra. No caso das nações subdesenvolvidas, que se inseriram tardiamente no processo de desenvolvimento capitalista, o Estado teve um papel fundamental na estruturação dos seus processos de desenvolvimento. O Estado foi, por exemplo, o grande produtor de insumos básicos. O Estado criou as condições para o desenvolvimento da infraestrutura econômica. O Estado supriu a ausência de financiamento de longo prazo para o investimento. O Estado supriu a ausência de crédito de longo prazo para financiar o investimento, tornando-se um elemento central no processo de desenvolvimento das estruturas produtivas nesses países. Ao mesmo tempo que essa participação frente às características do processo de desenvolvimento que eu acabei de mencionar proporcionou a estruturação de uma industrialização importante e uma estrutura produtiva diversificada nesses países, por outro lado, criou também algumas debilidades, como as dificuldades em relação à absorção de tecnologia. Como pode-se perceber, o Estado adquiriu um importante papel nesse processo de desenvolvimento, e esses papéis do Estado têm uma relação com as características particulares de cada país. No âmbito do debate atual da globalização, nas correntes de pensamento liberal e neoliberal, a possibilidade de participação do Estado na economia deve se restringir ao que esses autores entendem como falhas de mercado. A impossibilidade dos mercados proporcionarem, em alguns casos, perfeita alocação de recursos, e, portanto, uma situação conhecida como ótimo de Pareto, admite-se a intervenção do Estado para a correção dessas falhas de mercado. Essas falhas de mercado são aquelas, portanto, que impedem o equilíbrio e a alocação ótima de recursos. Vamos ver quais são essas falhas de mercado explicitadas na literatura sobre o tema. Uma delas é a existência de poder de mercado. O Estado poderia intervir nesses mercados corrigindo essa falha, que significa um agente possuir capacidade para influenciar os preços. Caberia, portanto, ao Estado eliminar essa falha, regulando, por exemplo, os monopólios naturais, ou seja, aqueles monopólios que decorrem da grande escala das economias, dos retornos crescentes dados por economias de escala. Nesses casos, o poder de mercado poderia ser corrigido pela ação do Estado regulamentando esses monopólios. Uma outra falha de mercado é a existência de informação incompleta, ou seja, os consumidores não possuem as informações necessárias sobre preço e qualidade, gerando distorções nas suas decisões e, portanto, ineficiência dos mercados. Caberia ao Estado promover para corrigir essa falha, a divulgação de informações adequadas, como, por exemplo, a exigência de que as empresas publiquem seus balanços regularmente a partir de uma série de condições específicas. Uma outra falha de mercado seria as externalidades, que são as ações de empresas ou de agentes econômicos que afetam de forma positiva ou negativa outros agentes do sistema. Por exemplo, a presença de infraestrutura, que vai beneficiar todos que têm acesso a ela. Seria uma externalidade positiva ou uma externalidade negativa, como a ação de uma empresa que provoca poluição e afeta todas as demais. Portanto, nesses casos, o Estado poderia intervir ou exigindo, criando normas de controle da poluição, ou promovendo, no caso das externalidades positivas, a infraestrutura, investimento em infraestrutura econômica. Uma outra falha de mercado reconhecida na literatura é a existência de bem público. Bem público é aquele bem cujo consumo é não rival, não está rivalizando. Os consumidores não estão rivalizando entre si, né? Ou seja, o consumo que ocorre por um indivíduo ou grupo não restringe o consumo dos demais indivíduos. Exemplo disso é a iluminação pública, que todos usufruem, e o usufruto de um não diminui a possibilidade do outro usufruir desse bem. A justiça é outro exemplo de bem público. Ao mesmo tempo, um outro aspecto do bem público é que o seu consumo não é exclusivo, ou seja, uma vez ofertado o bem, é difícil impedir que o indivíduo não se beneficie dele. Por exemplo, a segurança pública, o serviço de segurança. Não adianta querer ou não querer utilizar o serviço, eles estão disponíveis e beneficiam a todos os indivíduos. Esse tipo de bem, o mercado não consegue ofertar de forma adequada. Cabe, portanto, a sua oferta ao Estado. Um outro aspecto, uma outra falha de mercado que caberia uma intervenção do Estado seria a ocorrência de desemprego ou a ocorrência de inflação, né? Ou seja, isso é o reconhecimento de que o livre funcionamento dos mercados não soluciona automaticamente problemas como a existência de altos níveis de desemprego ou a existência de inflação. Portanto, a atuação do Estado no sentido de buscar o pleno emprego e a estabilidade de preços é uma ação reconhecida como necessária. Portanto, o Estado, cabe ao Estado intervir na correção dessas falhas de mercado, segundo a visão liberal. E também, segundo, no que se refere aos aspectos, ao último aspecto que mencionamos, a visão keynesiana. Então, o papel do Estado na economia capitalista, apesar da controvérsia e das diversas interpretações dos enfoques teóricos, reconhecem a necessidade, em maior ou menor nível, de, e em formas diferenciadas, de uma relação entre o Estado e os mercados, ou entre o Estado e o sistema capitalista de produção. Por outro lado, historicamente, o Estado teve um papel central no desenvolvimento de diversos países e mesmo no desenvolvimento de um ciclo acentuado de crescimento, que foi o ciclo do pós-guerra, em que pese atualmente o renascimento da controvérsia sobre esse papel. Sob o ponto de vista das políticas econômicas, esse papel pode se expressar através da política fiscal. A política fiscal abrange basicamente três funções. Uma delas é a função alocativa, que está relacionada ao fornecimento de bens públicos. A outra função da política fiscal é a distributiva, que está associada aos ajustes na distribuição da renda. E uma outra função da política fiscal poderia ser a estabilizadora, que está relacionado ao crescimento do emprego e à estabilidade dos preços. Essas, portanto, são funções relacionadas à política fiscal e, portanto, ao papel do Estado na dinâmica econômica. Num conceito restrito, a política fiscal refere-se especificamente à administração das receitas e despesas do setor público. O controle das receitas e despesas do setor público pode proporcionar ou um déficit ou um superávit nessas contas, e esse déficit ou superávit nas contas vão ter reflexos no sistema econômico. Atualmente, há uma diferença entre um déficit ou um superávit chamado primário e um déficit ou um superávit chamado nominal. No caso do resultado primário, déficit ou superávit primário, esse resultado expressa a diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo o pagamento de juros. Portanto, refere-se àquelas despesas nas funções do governo, como educação, saúde, segurança, transporte, sem incluir as despesas financeiras relativas ao pagamento de juros. No resultado nominal, ou no déficit ou superávit nominal, o que se registra são as receitas e despesas, e aí sim incluindo o pagamento de juros. Portanto, procura-se atualmente identificar o resultado da política fiscal através da diferença entre receitas e despesas, diferenciando aquelas que excluem os juros, ou seja, déficit ou superávit primário, e aquelas que incluem esse tipo de despesa na política fiscal. Como eu mencionei, esse superávit ou déficit, ou seja, esses resultados, que são resultados das decisões que afetam, das decisões de governo que afetam as receitas e despesas, vão ter impacto sobre o nível de atividade da economia. Por exemplo, se o governo aumenta os seus gastos ou se reduz os seus impostos, e isso provoca déficit, o resultado dessa política vai ser expansiva em relação ao sistema econômico. Portanto, é uma política fiscal de natureza expansiva. Uma política fiscal de natureza restritiva é aquela que reduz os gastos ou aumenta os impostos. Essas políticas retiram recursos do setor produtivo, da sociedade em geral, e transferem para o governo. Ou então, o governo, ao reduzir seus gastos, não estimula a renda, né? Não estimula o crescimento da renda. Portanto, uma política fiscal, ela pode ser de natureza expansiva ou restritiva, de acordo com o balanço entre receitas e despesas governamentais. A existência de um déficit nominal por aumento de gasto significa uma política expansiva. Por quê? Porque eleva o nível da atividade econômica através ou das compras do setor público, que impacta de forma positiva a renda, tá certo? Ou através, por exemplo, de investimentos do setor público, que também impacta de forma positiva a renda, provocando crescimento. Ou então, através dos impactos multiplicadores que esse gasto pode provocar na renda, chamado o efeito multiplicador. Ou seja, aumentos de renda que acabam por estimular o aumento do consumo. O exemplo é o aumento do salário dos trabalhadores do Estado, que vão aumentar a renda e também aumentar o consumo. Isso pode ter um efeito também positivo sobre a arrecadação daqueles impostos ligados ao consumo, criando, portanto, um círculo virtuoso de crescimento. Há diversas formas do governo financiar esse, o seu gasto. Ele pode emitir títulos e se financiar dessa forma, ou ele pode emitir moeda, ou ele pode mudar ou aumentar a tributação. No que se refere à tributação, todas essas formas de financiamento dos seus gastos têm impactos diferenciados sobre a atividade econômica. Nós já mencionamos o efeito das operações de open market, que é uma forma do governo financiar seus gastos emitindo títulos. Uma outra forma é emitir moeda. A emissão de moeda pode desequilibrar a relação entre a quantidade de moeda existente na economia e a quantidade de produto, podendo, de acordo com as condições, existência ou não de pleno emprego, provocar inflação. Portanto, as possibilidades de financiamento têm efeitos e impactos diferenciados no sistema econômico. Uma outra possibilidade é modificar a tributação, ou seja, os impostos que o Estado arrecada. E esse é um aspecto específico de financiamento no que se refere às diversas modalidades em que isso pode ocorrer. Por exemplo, os impostos diretos, eles vão incidir sobre os agentes e não sobre os bens, ou seja, por exemplo, sobre a renda dos agentes. É um imposto que depende da quantidade de renda que o indivíduo dispõe ou a pessoa jurídica dispõe, a empresa dispõe. Portanto, é um imposto de natureza progressiva que varia proporcionalmente à renda dos agentes. Então, o imposto direto, o fato gerador é a renda do agente. E o imposto indireto, o fato gerador é a circulação, é o consumo de determinado bem ou serviço. Esses, por exemplo, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ou o imposto sobre produtos industrializados. Então, a tributação abrange imposto do tipo direto e imposto do tipo indireto. No caso dos indiretos, o fato gerador do imposto são as operações como de consumo, por exemplo, e no imposto direto, o fato gerador é a renda do agente. E esse sistema, né, pode ser mais progressivo ou mais regressivo, no sentido que ele vai afetar de forma diferente a distribuição da renda na sociedade. Os impostos de natureza mais progressiva, né, são aqueles cujo valor pago vai depender e vai variar de forma proporcional à renda dos agentes. Quanto maior a renda, maior o imposto. E os impostos regressivos é aquele que o valor pago independe do nível da renda, como os impostos sobre consumo. E isso significa, por exemplo, que o imposto calculado sobre uma operação de consumo, a base de incidência desse imposto é o valor da operação. Portanto, o indivíduo que ganha R$ 100 e compra um determinado bem pagando determinado imposto, ele vai pagar o mesmo imposto que o indivíduo que ganha R$ 200 e adquire aquele mesmo bem. Portanto, é um imposto que, proporcionalmente à renda, os que ganham menos pagam mais. Ou seja, essa é a natureza regressiva desse tipo de imposto. Então, a forma de financiamento do gasto público, se for através de mudanças na tributação, pode afetar a distribuição da renda. Se for através de emissão de títulos públicos, pode afetar a quantidade de oferta monetária na economia. E se for através de emissão de moeda, também afeta a quantidade de moeda da economia. Portanto, a forma do governo se financiar afeta de forma diferenciada e com essas características o sistema econômico, estimulando ou desestimulando o seu crescimento. E da mesma forma, as despesas realizadas pelo Estado vão ter impactos diferenciados, desde que, e também as despesas realizadas vão ter impactos diferenciados. No que se refere à relação entre as duas, isso pode provocar superávit ou déficit fiscal computado, considerando juros ou não. Portanto, esses instrumentos de política fiscal combinam-se com os demais instrumentos de política monetária e mesmo de política cambial, afetando de forma significativa as possibilidades de desenvolvimento da economia. Muito obrigado.